Passamos agora, senhoras e senhores, ao período das comunicações.
Excelentíssimo senhor presidente.
Usando o período das comunicações, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso.
Excelentíssimo senhor presidente, no exercício, colega vereador Egídio Carvalho, nossos colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui, especial aqui o David Isaías, nosso jornalista, o ex-vereador Mauro Brum, pessoas que não foram citadas, sinto-se cumprimentadas, e as pessoas que nos ouvem. Dizia o seguinte, que tive um encontro de vereadores há pouco tempo atrás na cidade de Rosário do Sul, onde eu tive o prazer de estar em contato com advogados e dirigentes da UVERGS, e no retorno, inclusive, estive junto com o vereador Rafael Alves, no mesmo local, e muitas coisas mudaram com relação ao meu conceito, principalmente o encaminhamento de projetos aqui nesta casa. Lá tinha um advogado, palestrante da UVERGS, que é professor de uma universidade e proprietário de uma universidade, e mestre na área de direito, pós-graduado, com todos os méritos. E ele disse que o vereador não tem cumprido o seu papel, principalmente quando encaminha projetos. Projeto que gera custo, vício de origem, vai por indicação. Os prefeitos simplesmente amassam e jogam no lixo. Raramente, mas raramente, respondem aos vereadores. E ele disse que... E ele trouxe várias jurisprudências, onde os vereadores entraram com os projetos, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, e o juiz deu a favor do vereador, porque era para um projeto que vinha em benefício do povo, favorecendo a sua comunidade. E o prefeito deixou de legislar, porque talvez não tenha sido ele o dono da ideia ou do encaminhamento, e acabam arquivando. Então, esse é algo que eu trago para esta casa, que é uma mudança de paradigma. Nós temos que começar a trabalharmos com o vereador. Não ficarmos indicando, vamos legislar. Se aquilo for de interesse público e a Câmara de Vereador entender que vai beneficiar a comunidade, outro dia eu entrei com um projeto onde os portadores de necessidades especiais, que tenham renda per capita até de um salário mínimo e meio, terão isenção com relação ao seu IPTU. E ele, sabemos que é inconstitucional. E eu já encaminhei o projeto sabendo que ele tem um vício de origem, porque isso aí é da competência do prefeito. Mas entendendo que vai beneficiar um pequeno grupo da comunidade, que são pessoas portadoras de necessidades especiais, eu trouxe a esta casa a capacidade de poder legislar sobre esse assunto. E se o prefeito vetar, nós podemos derrubar o veto e fazer com que essa lei aí venha beneficiar a nossa comunidade. É esse que é o interesse público. Então, está na hora da Câmara de Vereadores parar de ficar mandando indicação e, se for realmente no interesse público, legislar, porque nenhum juiz vai dar o seu parecer contra a comunidade. Então, nesse sentido que eu venho trazer essa fala aí, agradecendo pela oportunidade, pela satisfação, e mais uma vez repetindo, senhores, para quem não duvida da palavra do vereador Risso, o vereador Risso não concorre mais a vereador nessa cidade na próxima eleição. Faço questão de ressaltar e afirmar. Meu nome está à disposição do meu partido, né, numa chapa majoritária, pra, seja o que for, mas a vereadora não vem mais, até porque o vereador aqui na Câmara, ele fica simplesmente pedindo, desculpe o termo chulo da fronteira, pedindo pinico, passando dificuldades, indo numa secretaria, indo num lugar, no outro, dependendo que terceiros façam os seus pedidos. Isso daí já tem me aborrecido bastante. Sem falar que eu já não tenho mais estômago para aguentar algumas coisas. Então, nesse sentido aí, eu faço essa declaração hoje, faltando um ano e pouco para as eleições. Aquelas pessoas que duvidam na minha fala, que acham que eu estou brincando, não estou brincando, não. Eu sou uma pessoa que, quando falo uma coisa, eu sou determinado e vou até o final com as minhas ideias, porque antes de falar eu penso muito. Quero agradecer pela oportunidade e todo esse tempo de estar ao lado de vereadores trabalhadores, jovens trabalhadores e vereadores experientes, como o vereador Fernando Tarragô, que é um amigo que eu conquistei aqui e tenho satisfação de estar perto dele aí, do vereador Adalberto, do vereador Irani, das vereadoras, do vereador Egídio. Todos esses vereadores que nós aprendemos muito e torcemos para que realmente Uruguaiana tenha um futuro positivo e que possa conquistar os seus espaços. E que os vereadores comecem a legislar, comecem a trabalhar com vereadores, não se encolhendo e não tendo medo de enfrentar aqueles assuntos que vêm beneficiar a comunidade. E é isso, para isso que nós viemos aqui, para favorecer a nossa comunidade, trabalhar em favor do povo. não ficar se encolhendo ou com medo que as coisas não aconteçam. Temos que enfrentar e buscar o que é melhor para a nossa comunidade. Um bom dia a todos e foi um prazer.
Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Aragô para que eu possa usar a palavra, usar o período das comunicações. Quero cumprimentar o presidente Fernando Aragô, cumprimentar aquelas pessoas que prestigiam esta sessão da terça-feira, vereador Mauro Brum, Paulo Ricardo, amigos que estão aqui no plenário nesta sessão da Câmara Municipal. Quero externar meus pesares ao assessor legislativo, o Paulo, assessor do vereador Irani Coelho Fernandes, pelo passamento de sua genitora. Receba as nossas condolências. Uruguaiana perde uma grande artesã, a mãe do Paulo, assessor do vereador Irani Coelho Fernandes. Só não me recordo o sobrenome do Paulo. Paulo Minho. E me assessora o vereador Irani Coelho Fernandes. Paulo Minho. E o nome da genitora? Dona Maria. Nós lamentamos o falecimento dessa artesã, das poucas artesãs que trabalhavam com o empalhamento de cadeiras, as famosas cadeiras de palhinha, que são hoje pouquíssimos profissionais que têm esta arte, e a Dona Maria era uma grande profissional. Trabalhava com a arte de trançar a palhinha das cadeiras antigas. Quero, neste momento, referir-me à localidade de Plano Alto, pois recebi mais uma vez o apelo do Jorge Encina, que é trabalhador rural, e a esposa Evanir Vargas. A comunidade do Plano Alto continua com o velho problema da falta de sinal operadora Vivo, que não dá a atenção que aqueles moradores merecem. Por incrível que pareça, senhoras e senhores, os moradores do Plano Alto, para conseguirem falar com o Uruguaiano ou com outras localidades, muitos deles sobem nos telhados das residências. Tem um que diz que sobe na escada do silo onde trabalha, do silo de arroz onde trabalha, para poder ligar. Então, o sinal é muito fraco. As pessoas, todos os moradores da localidade do Plano Alto, são portadores de telefone celular. Só que de nada vale ter o equipamento e não ter a linha, não ter a condição, não ter a regularização desta operacionalidade, que é muito importante para os moradores lá do Plano Alto. Nós estamos, mais uma vez, encaminhando apelo à operadora Vivo, que presta serviço à comunidade do Plano Alto, para que, então, seja regularizado o sinal para os moradores daquela comunidade. O vereador Rafael Alves pede uma parte e eu lhe concedo.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu saudando os colegas vereadores, saúdo os nossos ouvintes da Líder e da São Miguel. Vereador Egídio, nos passava aqui o nosso assessor parlamentar, o Malfucci, a informação, e eu gostaria que de trazer votos de pesares também à família Cury. Ontem, seu Emílio Cury nos deixou, um dos mais antigos orizicultores desta região, começando seu trabalho como orizicultor numa época em que plantar 100 quadras de arroz eram necessários 90 homens, uma realidade totalmente distinta da década de 50 para a que temos hoje. Mas eu trago esta lembrança só para que esta casa possa levar à família Cury os pêsames por este orizicultor que nos deixou ontem, o Emílio Cury. Tá ok? Vereador Egídio, muito obrigado bem. Pela gentileza.
Tá bem. Uma parte registrada do vereador Rafael Alves. Quero, voltando à questão da operadora Vivo, mais uma vez pedir, pelo amor de Deus, que atenda os moradores da comunidade do Plano Alto, para que eles tenham uma condição de comunicar-se com o Uruguaiana e com as demais localidades do interior do município. Nós acompanhamos o programa da quinta-feira passada, este programa do Poder Público, que tem como objetivo prestar contas à população de Uruguaiana das suas ações, do que vem fazendo, do que não vem fazendo, por que também não vem fazendo. Isso é importante que esse espaço seja usado, Paulo Ricardo, para que Uruguaiana tenha a noção e a intenção do governo em bem atender a nossa comunidade. mas de 1h40 de programa, nós ouvimos na primeira parte uma explanação ampla sobre o que vai significar a Avenida Beira Rio. E a segunda parte do programa referiu-se ao nosso maravilhoso evento turístico, que é o Carnaval de Rua, que já começa 2016, capengo, porque deve R$300 mil, já começa no negativo o nosso maravilhoso Carnaval de Rua de Uruguaiana. Muitas pessoas preocuparam-se, até nos ligaram, perguntando se nós não temos hoje prioridades, como a questão saúde, que está sendo considerada como uma tragédia em Uruguaiana, pela falta de atendimento, pela falta de atenção, pelos famosos tratamentos fora domicílio que não estão conseguindo ser atendidos, pela questão da vacinação contra a gripe A. Começou, parou, 2 dias depois já não haviam mais vacinas, porque o governo do estado mandou poucas doses, mas não houve então um planejamento. Se mandou poucas doses, então que não comece a vacinação. O governo devia esperar ter a contento o estoque de vacinas para poder iniciar esse processo. Nós temos agora a questão da dengue. O Brasil, São Paulo, tem 461 mil casos de dengue. O Rio Grande do Sul também está numa situação preocupante. E Uruguaiana, senhoras e senhores, é uma cidade que está numa rota de risco, porque por aqui passam muitos caminhões através do transporte nacional, e nós já tivemos casos de motoristas que vieram de outros países que ficaram aqui hospitalizados com dengue. E o Aedes aegypti hoje é uma realidade, um mosquito que todos os anos em que são feitas as coletas, esse mosquito é encontrado. Já tivemos casos de pessoas com dengue no Guiana. O que não consegue se entender é porque as autoridades sanitárias não buscam de um recurso que está disponível pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde, que pode dotar o município de uma ferramenta importante, que são os famosos carros fumacê, com aqueles equipamentos costais. Isso não custaria nada ao nosso município. Bastaria a autoridade sanitária entrar em contato através da prefeitura com o estado, consequentemente com o governo federal, e termos aqui aquelas caminhonetes Chevrolet que pulverizam as periferias, os bairros, não só para combater o mosquito que provoca a dengue, o Aedes aegypti, mas o mosquito palha, enfim, todas as variedades de mosquitos que prejudicam os nossos moradores das periferias. Por que que isso não é feito? Já que uma evidência hoje, a dengue preocupa o Brasil inteiro e vai chegar, com certeza, as suas consequências vão chegar à Uruguaiana. Outro dia, eu assistia na televisão uma matéria feita na cidade de Juí, que é um município menor que Uruguaiana, e que conta com esses equipamentos. Por que estamos deixando a desejar nesse aspecto? O que custaria o encaminhamento até o estado e até ao governo federal para que aqui pudéssemos receber este equipamento que é tão eficiente no combate ao mosquito e que proporciona tranquilidade, proporciona conforto, principalmente os moradores dos bairros que convivem com os mosquitos. A área central, nos verões, não tem. As pessoas têm as condições, através de ar-condicionados e de inseticidas, enfim, que amenizam a situação dos mosquitos. Mas quem mora nos bairros, a proliferação desses insetos torna-se um tormento. Então pedimos mais uma vez, esta casa já fez vários requerimentos de outros vereadores que pediram encarecidamente que essa providência fosse tomada, mas acabou não sendo, lamentamos. Quero cumprimentar o Jornal Diário da Fronteira, que está de cara nova. Quero mostrar às pessoas que fazem parte do plenário do que significa o novo modelo de diagramação, a preocupação do Diário da Fronteira em cada vez primar pela notícia, pela seriedade e, principalmente, primar pelo respeito com seu leitor. Isso é muito importante. Então, queremos destacar e reverenciar o Jornal Diário da Fronteira, que desde o início dessa semana, desde a segunda-feira, está com um novo modelo jornal. É um jornal que evolui em todos os sentidos. E por essa razão, senhoras e senhores, nós queremos aqui, neste espaço que está sendo transmitido pela Rádio São Miguel e pela Rádio Líder FM, queremos destacar o investimento que foi feito em tratando-se de um jornal local que tem compromisso com a Uruguaiana e que se alicerça na crítica, mas na crítica bem feita,
não se alicerça na injúria, na difamação, no assinte, no deboche e no desrespeito. É um jornal que tem a seriedade como a sua linha de atuação. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente Fernando Tarragó, encerro a minha fala agradecendo a todos aqueles que estão prestigiando essa sessão plenária da terça-feira. Muito obrigado.
Com a chegada da presidente Jussara Osório.
Muito obrigada, vereador Fernando Tarragó. Continuando, então, com o cumprimento da pauta. No período de comunicações. Muito bem, encerrado, então, o período das comunicações, não havendo mais nenhuma inscrição, havendo cumprido todos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.